gente querida, olha o café com cuscuz. Esse café com cuscuz, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu gosto tanto de comer cuscuz e tomar café com Elisama, que da última vez que nós nos prometemos gravar, a gente ficou...
A gente ficou,
sabe, aquelas duas velhas fofocando uma com a outra, assim, na futrica. A gente ficou assim e a gente não gravou pra vocês e acabou o nosso tempo. O tempo que a gente tinha, a Elisama falou assim, não vai ter episódio, né?
Pois é, né?
E agora tá vindo gravar, agora a gente tá vindo falar com vocês. E eu hoje fiquei com vontade, Elisama, da gente conversar sobre momentos em que o caos habita a vida. Em que a gente é convidado a ficar mantendo as condições normais de temperatura e pressão da vida, assim, tipo, acorda, paga boleto, cozinha, né, faz as coisas da vida, enquanto o resto da vida está vivendo experiência de caos, né? Tem muita gente que comenta as cartas do Cartas de um Terapeuta, inclusive falando assim, nossa, tal história me pareceu uma história mais tranquila do que o caos que eu estou vivendo. Quando a gente está imerso numa experiência de caos, as emoções que isso suscita, como a gente se sente, como isso mexe nas nossas ilusões de controle, e o que a gente não foi ensinado sobre a vida na hora que a gente cresce e se depara com isso, né? Eu acho que o aspecto que a gente trabalha, né, que tem a interseção aí dos nossos mundos, que mais conversa com as pessoas, a gente não foi ensinado a escutar as emoções nos momentos mais diversos da vida, mas eu acho que nesse a gente escuta discursos que são sempre discursos, vambora, tem que fazer, como se o fazer fosse excludente com o sentir, né? É isso, bom dia!
Bom dia, amigo. Nossa, sim, você tem você falando e eu fiquei pensando no quanto a gente, como você disse, a gente não é ensinado a perceber o nosso sentir. E na realidade, eu acho que tem algo pior que acontece nas nossas infâncias, é que a gente entende que aquele nosso sentir, a forma que a gente está perdido, ansioso, triste, preocupado enquanto criança, ela só existe porque nós somos crianças que não sabem o que fazer. Quando você é um adulto, isso passa porque você vai saber o que fazer, porque você não é mais uma criança. Então, eu acho que a gente nutre uma expectativa que ela é absurdamente irreal, de que chegará um momento da vida em que nós não seremos mais visitados pela tormenta, pelo desespero, pelo susto, pelo assombro, pelo medo, que a gente vai ter sempre aquela cara blasé que os adultos tinham na nossa época, porque quando eles surtavam, eles botavam a culpa na gente, né? Então, eu fiz porque você, eu perdi a paciência porque você. Eu fiz isso porque você. Não era o adulto. Não era nunca uma responsabilidade dele. Então, eu acho que a gente associou também a adultez a uma invulnerabilidade.
Ai,
e eu acho que a gente
que
achou,
isso.
Né? Que a gente acredita, a gente cresce acreditando que a nossa vulnerabilidade ela vai ficar presa na nossa infância. A infância é a fase vulnerável da vida. O idoso é vulnerável, o adulto não é. E aí a gente se depara com a vida prática, a vida normal, a vida do dia a dia, com essa vulnerabilidade, esses medos, esses assombros, o tempo inteiro. Algumas fases, elas são um pouco menos angustiantes, né? São um pouco mais tranquilas, mas, em suma, a gente tem fase, a vida, ela é uma correria, ela é um amontoado de dúvida, de medo, de incerteza. Isso é a vida, ela não é um docinho. Ela pode até ser um docinho, mas é de tamarindo. Quem não conhece tamarindo é uma fruta que tem muito no Nordeste, que ela é bem azedinha. Então, assim, ela tem esse misto, ela é doce, mas tem hora que ela tá super... É difícil também. E a gente espera esse lugar de perfeição, que se a gente fizer tudo certo, e quando a gente fizer tudo certo, a gente vai experimentar. Então, se eu tô sentindo isso, é porque eu ainda não cheguei no ponto de que eu sei o que eu estou fazendo e que eu estou fazendo tudo certo. Então, a gente fica buscando certezas na vida que nós não vamos ter. E achando que essas incertezas, que são consequências de sermos humanos e de estarmos existindo nesse mundo louco, que essas incertezas, elas são pura consequência das nossas incompetências ou das incompetências de quem está perto de nós, né? Porque às vezes não é nossa, é porque ele, porque ela. E aí eu acho que quando a gente fala na nossa sociedade atual, isso se agrava no ponto de todo mundo pode ser feliz, porque ser feliz é uma questão de esforço, ser feliz é só você querer, então todo mundo pode ser feliz. E quando todo mundo pode ser feliz, todo mundo tem que ser feliz. Porque se você pode, como assim você não é? Se você pode, você deveria ser. Então, se você pode, você não é, o problema está em você. Então, além de tudo, a gente ainda tem essa imposição da felicidade, que ela é absolutamente violenta conosco. Né? Eu tenho que estar sempre disposta, feliz, incentivada, motivada. Eu não posso ter a minha fase de ficar quietinha no meu canto. Eu não posso ter a minha fase de não querer as coisas. Quando eu dou palestra para líderes, empresa, eu normalmente falo assim, cara, vai ter o teu funcionário, o teu colaborador, que ele quer ser promovido, que ele quer chegar no topo, e vai ter aquele que não quer, cara, vai ter aquele que ele só quer chegar, fazer o trabalho dele bem feito e ir pra casa, e os dois são valorosos, os dois são importantes pro bom funcionamento da empresa, sabe? Então, assim, a gente acha que tem só um jeito de sentir, só um jeito de viver, e esse jeito é o feliz, esse jeito é o invulnerável. Esse jeito, se você é adulto, competente, responsável e quer de verdade, amor, você é feliz. E aí chega o caos da vida e a gente não sabe viver com ele.
Bom, e quero colocar umas pitadinhas aqui de sistêmica, porque muita gente às vezes me pergunta o que, que é a minha abordagem, né? Muitas vezes as pessoas me acham, assim, uma figura como se tivesse uma teoria estranha por trás, assim, né? Que teoria é essa? Mas ele não é psicanalista, mas ele não é psiquiatra. Então, tem um pensamento, gente, que surgiu na década de 50, sobretudo, questionando exatamente esse mundo muito ordenado da ciência positivista. E esse pensamento chamou-se pensamento sistêmico. Ele está por trás de muitos tipos de pensamentos científicos em várias ciências. Muitas ciências da natureza falam de pensamento sistêmico. Ele surgiu através da física, por exemplo, e chegou nas ciências humanas imaginando a vida como uma entidade em que todas as ideias que a gente tem sobre um fenômeno, elas são limitadas. Primeiro é você assumir o seguinte: o jeito que você percebe a vida é só uma fração da vida. Então, tudo que você consegue entender do que está acontecendo com você é um pedaço do que está acontecendo. Nós temos uma percepção limitada sobre o mundo. E por mais que a gente leia, escute, aprenda, amadureça, a gente vai ter sempre uma visão limitada. E a complexidade da vida, ela não é capturável. A vida vai ser sempre maior, muito maior, do que a nossa capacidade de teorizar sobre ela, de publicar sobre ela, de dialogar sobre ela. Vai sempre ficar um monte de coisa do lado de fora, pronta para ser descortinada, renarrada, pesquisada, né? E eu gosto muito dessa ideia do pensamento complexo, porque, primeiro, que a vida se transforma numa entidade sempre aberta. Aberta para descoberta, aberta para invenção. E o caos, ele se apresenta como uma coisa menos estranha, né? Porque se a gente se acostuma, na hora que a gente está tranquilo, vivendo uma porção tranquila da nossa vida, né? Um tempo relativamente pacífico, porque paz absoluta também não existe, né? Um tempo relativamente pacífico. Se a gente começa a entender a complexidade dessa paz, de tudo que está intervindo nesse momento da vida, quando a gente não lineariza, quer dizer, uma causa, um efeito, né? Quando a gente não simplifica, não faz esse tipo de fala que tem demais nas redes sociais, né? Essa linearidade, assim, pais separados, filhos desestruturados, né? Esse tipo de linearidade que ganha a internet como se fosse verdades absolutas, né? Quando a gente vai se acostumando e exerce esse tipo de pensamento, a gente lida com o caos de uma maneira menos desesperada, porque a gente não acha que aquilo ali, primeiro, que aquilo ali é só com a gente entende que o mundo e a vida estão organizados daquela forma. Apenas nós estamos vivendo uma situação que tem algum nível de ineditismo na nossa percepção. Então, nós estamos passando por aquele caos pela primeira vez. Mas ele já existe no mundo. Ele está posto na existência. Nós é que passamos naquela estrada pela primeira vez. Então, quando a gente pensa assim, isso me ajuda muito. É, porque eu, inclusive, Elisama, sou uma pessoa que às vezes me desespero muito no caos, você sabe disso. Isso me ajuda muito a me lembrar, né, que é apenas uma primeira passagem num estado da vida. E isso me ajuda, e aí eu sinto que pode ajudar as pessoas, primeiro, da gente entender que o princípio fundamental da existência é a estabilidade. Ou seja, daqui a pouco esse caos vai se transformar, né? Porque ele não fica inerte. Essa estrutura da vida, ela é tão complexa que mesmo que você esteja ali, catatônico ali no momento, assim, entendendo assim, que eu vou fazer com isso? As coisas já estão acontecendo. Por exemplo, nesse momento, eu estou apoiando uma pessoa, né, terapeuticamente, que está passando por uma experiência de processo judicial, né, que ela foi processada por uma pessoa que ela não esperava ser processada. Isso foi tipo um susto que ela viveu, né? Uma pessoa da confiança dela meteu um processo difícil, litigioso, que envolve dinheiro, envolve sociedade, sabe? Uma coisa difícil. E ela se organizando ali com os prazos, o prazo da resposta e tal. E num primeiro dia ela muito assustada, muito paralisada naquela dor. Eu perguntei para ela, quantos dias você tem para dar essa resposta? Ela falou, 5 dias. Falei, então hoje não é dia de responder. Hoje é dia de sentir. Hoje é dia de sim. Mas aí ela falava comigo, mas Xande, parece que o chão sumiu. Eu falei, ele sumiu mesmo. Você está caindo. Porque a base foi retirada. A base da confiança, a base da previsibilidade. Eu achei que sempre nos daríamos bem. Eu achei que injustiçadas antes de serem justicializadas. Tudo isso caiu, né? Então você está realmente caindo. Isso é o caos, né? Mas agora é a hora de sentir. E aí ela ficou ali quietinha durante esse primeiro dia, assimilando esse espanto, né? Enquanto isso, as pessoas ficaram sabendo do processo e começaram a interpelar. Então, o caos, mesmo no momento em que você está ali assimilando o caos, ele está em movimento. Ele está em movimento. Isso é interessante porque isso também dá tempo para as nossas emoções. Porque a gente fica com a sensação de que se a gente não fizer nada, nada será feito. Não é exatamente assim que a banda toca. Os processos são coletivos. Às vezes, as forças se organizam, inclusive contra a gente, mas a gente não está sozinho. Isso é uma consciência que retira as nossas onipotências, as nossas vaidades, né? As nossas fantasias egóicas. Né? Para uma coisa acontecer ou desacontecer, tem muitos fenômenos envolvendo esse movimento dessa coisa. Né? Então, eu gosto de pensar o caos desse jeito, sabe, Elisama? Sim, tem muita coisa acontecendo na cabeça, caindo na cabeça da gente, mas não é só na nossa cabeça, tem um monte de outras pessoas vivendo esta mesma sensação. Se a gente está preocupado com muitos problemas ao mesmo tempo, eles envolvem outras pessoas, eles envolvem outras relações, eles estão conectados a várias teias da nossa vida, né? E eu acho, às vezes, que esse paradigma individualista, meritocrático, escroto, que inventaram, né, e que um monte de nós acreditou, nessa hora transforma a gente no profeta do impossível, porque a gente está sem força para lidar com a coisa e sente que só a gente pode resolver, que só a nossa ação individual pode resolver o caos, né? Então, eu acho que isso também é uma questão de como a gente percebe o fenômeno. Você não acha?
Cara, sem dúvida, assim, você foi falando e foram abrindo várias portinhas na minha cabeça, né? Acho que a primeira coisa, quando você disse, eu lembrei de uma... Algo que eu já ouvi, não sei se é verdade, que dizem que o Dalai Lama, eu acho, tinha na cama escrito, em cima da cama, isso também passará. Que é um lembrete budista de que a vida é impermanente. A impermanência, sim, ela é a característica principal da vida. Então, assim, isso também passará. Tanto momento super pacífico, super tranquilo, super de calma, super de sem problema nenhum, que tem fase que a gente tá assim, como momento de caos absoluto, de desespero, isso também vai passar. E aí, eu me esforço diariamente, e quando você traz essa perspectiva do coletivo, que para mim ela é essencial para que a gente viva bem, eu me esforço diariamente para observar as minhas companhias enquanto as coisas passam. Assim, que a dor vai passar, ela vai passar. Como que eu tô acompanhada nessa dor? Quem me suporta, me dá suporte no sentido de dar suporte para essa dor? Porque sim, a gente aprendeu que o adulto competente, e aqui a gente pode acrescentar muitas coisas, no meu caso, gênero e raça. Eu sou mulher negra, então eu aprendi que eu resolvo problemas. Eu tenho que resolver. É como eu tenho que existir. Então, eu não sei pedir ajuda. Pedir ajuda é um aprendizado na minha vida diária. Sabe? Só que eu tenho percebido isso, e quando o caos tem me olhado, eu decidi, e essa foi uma decisão recente, que eu não vou esperar as coisas crescerem para gritar, me ajuda. Porque a minha tendência é esperar ficar soterrada, só com o nariz do lado de fora. E aí, quando só tá o nariz do lado de fora, que o ar tá acabando, eu levanto a mão e falo, alguém me socorre aqui! Enquanto eu achar que eu posso me debater para sair da areia, eu disse, eu vou me debater sozinha. E isso me trouxe para um lugar que eu não quero mais estar. Né? E aí, para quem não sabe, em dezembro do ano passado, eu fiz uma cirurgia bariátrica de 2018 a 2021, que foi a pandemia, eu engordei 40 quilos. E isso era meu corpo me dizendo muitas coisas. No começo desse ano, depois da cirurgia, quando eu comecei a comer normal, eu já tinha decidido que eu não ia tentar lidar com as coisas sozinha, porque o meu corpo acumulou muita coisa, foi por isso que eu cheguei nesse peso. Não tô falando todo mundo que é gorda por isso não, tá, gente? Que internet a gente tem que estar explicando cada coisa. Tô falando da minha história.
Ah, isso é o pensamento linear. Isso é o pensamento linear.
Sem complexidade nenhuma, né? Mas assim, na minha história, na história complexa de Elisama Santos, o engordar, a obesidade chegou neste lugar, toda uma história, mas o ponto que eu tinha chegado, esses 40 quilos, tinha sido porque eu dei conta de muita coisa sozinha. E eu decidi que eu ia dar conta das coisas sozinha, que eu ia pedir ajuda no começo. Que quando eu percebesse o caos se aproximando, eu ia dar a mão pra minha rede e falar, gente, ele tá chegando, me ajuda. Não é eu vou sair do caos, eu vou fugir do caos, eu vou me esconder do caos, ele é inevitável. Mas eu quero companhia pra ele. Eu não vou dar conta dele sozinho, eu não tenho o que dar conta dele sozinho, eu nem quero dar conta dele sozinho. E aí nesse começo de ano, assim, a gente está em abril, sei lá, começo de março, eu percebi que a minha percepção da realidade estava equivocada em relação à minha comida. Eu fui enxergar os meus transtornos alimentares. Lacan disse que a gente não consegue enxergar a realidade, né? Nós não temos acesso à realidade. A gente tem acesso ao que a gente imagina e simboliza da realidade, mas não a realidade em si. Eu percebi que a forma que eu enxergava a realidade estavam distorcidas, estava distorcida, e que eu precisaria de ajuda. Então, vou deixar mais claro. Eu não consigo comer muito até hoje, mas eu estava numa fase que eu não conseguia comer nem 200 gramas. E todo o prato que eu botava, achava que o prato estava imenso. E aí eu fui para um restaurante, e eu parei de pesar a comida porque estava me deixando ansiosa. Eu fui para um restaurante, e quando eu pesei no restaurante aquilo, eu botei o prato, e eu achei o prato gigantesco, Alexandre. Quando eu pesei, tinha 190 gramas. Quando eu olhei o número na balança, e a percepção que eu tinha do número, do prato, eu fiz, gente, preciso de ajuda. Nitidamente, uma coisa não tá equivalente à outra. Eu estou enxergando 190 gramas, mas a minha informação aqui, na minha cabeça, a forma que eu estou recebendo esses 190 gramas, é que tem 600 gramas aqui no meu prato. É que eu estou passando do limite, que daqui a pouco eu estou comendo um monte de novo. E o que, que eu fiz? O meu comportamento padrão, ao perceber isso, ia ser, eu preciso dar conta disso sozinha, eu ia me cobrar mais, eu ia ficar mais ansiosa, a realidade ia ficar mais distorcida para mim. Eu cheguei em casa e mandei mensagem para a nutricionista. Tô com medo de comer. Tem algo de errado. Não tô conseguindo lidar bem com isso. Me ajuda. Mandei mensagem pra psiquiatra. A gente consegue conversar? Eu acho que tô precisando de ajuda. E mandei mensagem pra psicóloga. Foi a primeira vez na minha vida, Xande, que o caos ele foi se aproximando. Eu notei a presença dele e falei, gente, rede, me suporta aqui. Porque sozinha eu não vou dar conta disso. Eu sei onde eu cheguei sozinha, Xande. Não é o mesmo lugar que eu quero estar. Eu não quero mais lidar com os meus problemas sozinha. Eu sei pra onde isso me leva, eu sei o custo que tem. E essa visão individualista de que a gente vai lidar com o caos sozinho, destrói a gente. Porque, veja, a gente tem essa pregação diária da sociedade nos dizendo que nós temos que ser felizes. Você tem que ser feliz, tem que ser feliz. E nessa ilusão de que a vida é só felicidade se você fizer tudo certo, a gente não se prepara em relação a suporte, a amparo. E fala assim, vai dar ruim em algum momento. Quem tá comigo quando dá ruim? Não é sobre não vai, e se der ruim, é quando der ruim. Vai dar, gente, em algum momento, em alguma coisa. Você pode fazer tudo certo e ainda assim ser traído por um amigo amanhã. Você pode fazer tudo certo e descobrir um câncer. Você pode fazer tudo perfeitamente correto e ainda assim dá muito ruim. E essa consciência de que a vida, ela é assim, essa imprevisibilidade que a alegria e satisfação, e insatisfação e medo, eles convivem na nossa experiência, me ajuda a pensar em quem me dá suporte, sabe? Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim nesse começo de ano, quando eu enxerguei esse caos se aproximando e eu corri pra pedir ajuda. E eu levei isso pra terapia, assim, cara, eu tô feliz porque eu pedi ajuda. Eu não achei, porque o meu normal seria empurrar. Eu vou dar conta. Até só o nariz tá do lado de fora. E aí eu percebi, cara, eu não tô dando conta. Eu tô enlouquecendo. Eu tô doente. Eu tô surtando. Eu tô nervosa. Eu tô mais irritada. Eu tô mais tudo. E eu pedi ajuda antes, sabe? E eu acho que nesse momento da minha vida, esse tem sido o meu maior aprendizado. A nutrir as minhas redes. O meu apoio, nesse caso, a minha rede. Foi essa minha rede de profissionais, que é o que eu sabia que ia estar ali preparado para me ajudar, mas eu cheguei a conversar com você, eu conversei com a Dani, eu conversei com os amigos, eu falei, gente, tô precisando de cuidado aqui, porque tem algo de, sabe? Quando eu fui fazer a cirurgia, eu liguei para todas as minhas amigas, eu liguei para todo mundo, falei, gente, talvez eu precise de apoio aqui, eu não sei, vou passar um mês sem comer, eu não sei como vai ser, talvez eu te ligue chorando e te pedindo vir pra minha casa. Eu falei para todo mundo, sabe? Porque assim, eu tô tão cansada de fazer as coisas sozinha. E hoje, enxergando toda a estrutura social que me trouxe até aqui e que me cerca, eu percebo que o mais rebelde que eu consigo ser é pedir ajuda. Sabe? O mais rebelde que eu consigo ser, o mais corajosa que eu consigo ser é falar, então, sozinha eu não vou. Porque durante toda uma vida, eu associei, eu falo muito disso no Conversas, né? eu associei coragem à valentia, ao conceito de bravura, que é um conceito distorcido, né? E agora eu tenho entendido que muitas e muitas e muitas vezes coragem tem sido ficar com meu sentimento em vez de sair correndo pra fugir dele. Porque as pessoas me olham de longe e falam, nossa, mas você é corajosa, você é retada, hein? Você é corajosa. Mas muitas vezes o que eu tô é tão apavorada que já que vou ter que encarar o medo, vamos logo.
Você é assim mesmo, é assim mesmo.
Sabe que eu sou assim, né? Eu vou ter que viver isso, então me dá logo esse... Eu não quero ficar muito tempo com essa angústia aqui, não. Eu tenho que viver e me dá logo esse negócio. Me dá logo, ai, passa logo. Me fala assim, você vai sentir essa dor amanhã. Não, 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 me dá essa dor logo agora. Que só ficar pensando que vou sentir essa dor amanhã já me deixa desesperado. Me bate logo agora, deixa eu sentir logo agora pra ela passar e acabou. E aí eu tô aprendendo a ficar, sabe? Às vezes entender que, ok, eu posso ficar com essa angústia aqui um pouquinho, me preparar melhor pra essa dor que vai chegar depois de amanhã, apesar de já saber que ela tá chegando, assim. É um aprendizado de que eu acho que eu vou passar minha vida aprendendo. Acho que tem coisas que a gente passa a vida olhando pra elas, né? Essa é uma das coisas que eu passo a vida olhando.
É, eu tô tão sincronizado com você nesse momento, porque embora a minha reação ao caos seja diferente, a sincronicidade temporal do caos, ela vale. E você sabe que eu tô aqui vivendo os meus infernos astrais, né? É, mas a gente está vivendo uma coisa muito bonita aqui, eu e a Dani, porque eu estou com uma... Nesse momento, né, eu tenho do meu lado uma companheira que está vivendo uma experiência de muita plenitude. Assim, ela está vivendo uma sensação de... Nossa, eu estou num momento que eu cheguei num lugar muito interessante da minha vida. Um momento interno, assim, de auto-percepção muito, muito vigoroso, assim, né? E que se encontrar com esse momento, né, está sendo muito, muito poderoso para ela. Então, ela está com um olhar sereno. E tem acontecido, assim, de eu abrir a porta aqui do quarto, da cozinha, e eu estou atarantado... E eu olho para ela, tem uma coisa serena. Aí, aquilo primeiro, é um choque. Assim, do tipo, como assim você aí desse lado tá assim, né? Na nuvem, flanando. Eu aqui do lado de dentro, deixa eu te contar. Não tenho condição de acompanhar. Aí eu respiro, ela sorri. Isso às vezes é em silêncio. Eu respiro, ela sorri e eu me sinto convidado para me banhar na serenidade dela. E essa serenidade, ela vai me convidando a um estado menos tormentoso. Aí a gente se abraça, a gente se beija, a gente toma café, e aí vai, a vida acontece. Mas eu sinto que muitas vezes diante da agonia de uma outra pessoa, né? As pessoas têm só aquelas frases chavões, assim, calma, não precisa ser assim, vai dar tudo certo, né? E não tem silêncio para escutar. E na hora que ela me olha com olhar serenizado, ela está, sabe, me escutando, ofertando a serenidade dela como chão para eu poder falar. Se você não tem isso para dar para o outro que está agoniado, que está vivendo o seu caos, se você se confunde com o caos do outro, pelo menos fique em silêncio. Deixa ele falar. Porque a fala sobre o caos é uma das coisas que pode ajudar a dar algum sentido para a experiência. Né? A fala pode não organizar o caos, mas ela pode dar sentido. Eu posso, a partir do momento em que eu vou falando, entendendo para que tudo isso está acontecendo comigo. Então, nesse momento, eu tenho vivido, sim, esse apoio, esse suporte. Tanto é que a gente não conseguiu gravar... da festa anterior, que eu fiquei alugando este ouvido elisâmico. Sim, eu aluguei ele. É, mas eu acho, minha gente, que essa nossa conversa, ela serve para a gente pensar, portanto, em muitas coisas, em muitos momentos da nossa vida, em que a gente acha que é só com a gente. E isso é uma ilusão, né? É essa história do Lacan aí, que tá, a gente está tendo acesso a uma ilusão sobre o que é a realidade. É, e aí a gente precisa fazer uma abertura, né? O pensamento sistêmico fala assim, diante do caos, abra, amplifique a sua perspectiva. Se o caos está te dominando, está te oprimindo, é porque você está com uma lacuna de percepção sobre o que, que ele tem a te dizer. Então se abra, abra suas perspectivas. Isso tem a ver com procurar construir diálogos. Sim, não tem jeito de sair de nenhuma experiência de caos sem dialogar com as entidades da vida. Quais são as entidades da vida? São pessoas, são ideias, é a natureza, é o silêncio, é você mesmo, é a sua história, né? É dialogar com as entidades da vida para ampliar a sua perspectiva. Para isso você tem que se dar tempo, para isso você tem que parar. No caso de Elisama, que está trazendo para a gente aqui, para isso você tem que aceitar que esse BO não é só seu. Que na vida a gente está conectado a uma rede que se interessa por ser solidário. Quando eu digo esse BO não é só nosso, é que a gente sim está operando sobre a própria vida. Mas ao nosso lado tem amor, e o amor é uma energia que promove solidariedade. E se você tem essa roda de amor à sua volta, você tem elementos da vida ali prestes, prontos a te ofertar solidariedade. Se abra, amplifique a sua perspectiva e viva bem o seu caos. E para lidar melhor com o seu caos, você também pode assistir coisas, ler coisas, que é o nosso momento de dicas culturais de Café com Cuscuz. Solta a vinheta! A minha dica cultural de hoje, eu não vou poder dizer para vocês nem o nome, mas a minha dica cultural de hoje é o novo livro de Elisama Santos.
Você leu?
Li. E eu vou te dar a minha impressão ao vivo.
Você nem me falou que você tinha lido.
Surpresinhas. Olha, eu vou dizer a vocês e vou dizer para Elisama ao mesmo tempo. O novo livro de Elisama é um compilado de gerações de histórias de mulheres. É um compilado de silêncios que não viraram palavras. Em cada capítulo, ela transforma uma época, uma geração, um ardor da alma de uma mulher num discurso, numa palavra bem enunciada, numa palavra nítida, precisa, certeira. E ao longo do livro, a gente sente que a gente não está acompanhando uma pessoa, que a gente está acompanhando a história de gerações de mulheres que se soterram na própria vida porque não conseguiram entender que foram soterradas por uma estrutura. Então, a vontade de abandonar, desistir de si mesma e do outro é tão humana, mas tão humana, mas tão profunda, mas tão intensa. Eu vou transformar esse livro numa leitura do grupo de homens.
Sério? Que lindo!
Sério. Sério. Quando ele sair, eu vou fazer uma sessão do grupo só sobre o seu livro. Porque Eu acho que nós precisamos escutar aquelas histórias ali. Nós precisamos escutar quantas mulheres estão condensadas ali, aquelas histórias. O livro de Elisama, gente, vai chegar para você só no ano que vem. Mas eu vou dizer para vocês, vai valer a pena esperar. Porque ele ainda está no forno, ele está terminando de ser escrito. Mas vai valer a pena esperar. Aqui a gente tem uma escritora que conseguiu, nesse livro, juntar assim, uma imensidão de debates contemporâneos. Assim, é isso que mais me impressionou, Elisama. Assim, em cada esquina do livro tem um debate contemporâneo. Assim, há que se ter olhos de ver. Você pode simplesmente consumir uma história e está tudo bem se você tiver no momento de fazer a leitura desse jeito, mas é muito impactante ver como a carpintaria do seu texto ela foi introduzindo pedaços de um mosaico desse debate, dessa transformação da forma de perceber a vida que está na contemporaneidade. Assim, mas, sobretudo, em relação a gênero. Né? Eu acho que todo mundo que se interessa por construir um outro mundo diferente desse mundo careta e covarde, sabe, que mata simbolicamente mulheres, que mata realmente mulheres, embora não tenha a ver com isso o seu livro, mas a cultura que está por cima ali como céu, que desampara, né? Essa cultura faz tudo isso. E olha, é emocionante, emocionante, tocante, forte. Dá vontade de sair comprando para 10, 15, 20. Vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Você vai para as Ilhas Maldivas com os royalties.
Gente, ele não me contou o que ele tinha lido.
Mas eu não quis falar, porque eu falei, eu vou gravar sexta-feira e eu vou falar ao vivo o que eu achei. Assim, de pronto, de primeira. Então, olha, gente, vocês têm um ano para babar de ansiedade pelo novo livro de Elisama. E vocês que lutem.
Ai, Xande, eu escrevi. Ele, eu tenho escrito para as minhas mais velhas, sabe? Eu tenho escrito para as mulheres que vieram antes de mim. Eu sei que ele tem sido. Ele tem vindo a Cristina. A minha personagem é uma mulher mais velha, então a gente acompanha a Cristina ali dos 41 até os 60 e poucos anos. E eu tenho escrito as minhas mais velhas, sabe? Eu tenho escrito para as mulheres que não conseguem nem dar nome ao que
isso, elas... Isso. Eu quero dar isso nome que você vem fazer. Assim, é muito bonito. Ai, meu Deus, eu emocionei aqui. É muito bonito isso que você vem fazer no mundo, que é dar nome popular, dar nome compreensível. Desenhar as emoções que estão sentidas, que às vezes estão calcificadas arqueologicamente num passado em que elas não podiam ser narradas. Mas você veio fazer isso. Quer dizer, você veio fazer muita coisa, mas essa certamente é uma das coisas que você veio fazer. E a forma como você fez isso na ficção, nesse livro... É impactante, assim, tem um salto quântico, aquilo que você falou de ter encontrado a sua voz ficcional, né? Porque no mesmo Rio você se centrou numa temática, né? Que é a temática da família, dos irmãos, das rupturas e tal, mas aqui você, é como se você tivesse coagulado numa história, assim, dores imensas, eu acho que é uma forma excelente de terminar esse episódio mesmo falando de complexidade, porque ali, enquanto a gente vai acompanhando, a gente vai ganhando camadas e camadas e camadas e camadas de complexidade da história. E essas camadas, não só introspecção, memória, tem memória social, tem memória política, tem memória cultural, entende? Que são essas camadas que, às vezes, esse mundo meritocrático não quer dizer que existem. 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 E é isso. Parabéns, parabéns, parabéns. Continue, continue, continue. Ai. E Ave Maria vai ser... Ai, meu Deus, que livro. Gente! Ah! Pronto.
Eu tô muito orgulhosa dele. Eu tô muito orgulhosa, assim... Esse livro, primeiro porque eu encontrei a minha voz ficcional, acho que no mesmo Rio eu comecei a enxergar a minha voz ficcional lá pro sei lá, quarto, ou pro quinto, sexto capítulo. Nesse eu comecei muito ficcionista, eu sei que eu sou uma romancista, acho que eu tomei posse da romancista nesse livro de uma forma que não existia antes, sabe?
Sim.
E eu tô encarnada na Cristina, eu tô apegada na Cristina, eu tô amando... ver a Cristina com uma lupa, assim, eu tô muito apaixonada. A minha dica cultural, vocês já podem comprar, tá? A minha dica cultural, mas não é pra aguar vocês, não. Pra quem não sabe o que é aguar, aqui na Bahia a gente fala que deixou com água na boca, ficou aguada a criança.
Gente, meu povo, será que o povo não sabe o que é aguar?
Não sei, então vai que, né?
Eu
acho que a linguagem baiana é uma linguagem universal, né? Então... Eu acho que o baianês ele é universal. Mas a minha dica é um livro que eu falei que eu lembrei muito de você, Xande, enquanto eu lia, porque eu achei a escrita tão poética quanto a sua. E que eu achei um livro muito bonito, que também fala sobre envelhecimento, que é o Humanos Exemplares, da Juliana Leite. É um livro lindo. Ele fala da ditadura, mas é centrado em uma senhora de cento e poucos anos, 100 anos. E que ela chama na maior parte do tempo de a velha. E é a coisa mais linda. A escrita dela é poética, é doce. E ela fala de coisas difíceis de um jeito romântico, quase. Assim. É muito lindo. Humanos Exemplares. Vale muito a pena ler. Eu li ele recentemente e fiquei completamente apaixonada por ele. Eu tenho lido muito esses últimos tempos. Então, tem Humanos Exemplares que eu fiquei, assim, apaixonada. E eu li recentemente A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Eu também te falei que ele...
Ah, da Rosa Monteiro, sim.
Que eu achei lindíssimo. E pra quem escreve, é maravilhoso porque ela fala muito do processo de escrita dela. É um livro sobre o luto.
Muito,
né?
Muito.
Você leu ele? É maravilhoso, né?
É. Li. Nossa, é uma safadeira. Ela tem um livro que ela comenta casais... famoso, se chama Passiones, eu li em espanhol quando eu morava lá no Chile. Assim, incrível, assim, é uma mulher intensa, falando de amores intensos, sabe, tipo John Lennon e Yoko Ono, sabe, assim, muito legal.
Eu vou olhar depois, esse é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, eu achei lindo, é um livro sobre luto, então quem tem dificuldade de falar de morte, eu sei, a gente vive uma cultura que não quer falar sobre a morte, pode ter dificuldades com ele. E algumas pessoas, quando eu comentei no Instagram, falaram: nossa, eu achei ele muito triste. Eu acho que existe uma beleza única na tristeza também.
Ah, sim.
Na morte, no luto. Então eu acho que é um livro lindíssimo. É isso, são essas as minhas dicas. Temos um episódio.
Temos um episódio e a gente se vê na semana que vem. Obrigado, Elisama, por esse momento de estar do seu lado. É sempre uma alegria. Café com cuscuz é caos. Porque a gente não tem previsibilidade, não tem planejamento. É prévio. A gente liga o rec e começa a conversar. É o caos criativo do diálogo. Até o próximo, minha gente. Beijo.
Até, minha gente. Beijo. Tchau, tchau.